Nós estamos ao vivo com a psicóloga e escritora Vanessa Miranda, que vai explicar para a gente sobre um livro que vai ser lançado e distribuído nos hospitais aqui de Maringá. Oi, Vanessa, boa tarde, tudo bem?
Muito boa tarde, muito obrigada por me receber.
Vanessa, explica para a gente, então, o que, que é esse livro, Cria Curativa?
Isso. Esse livro é um livro de criatividade para criança em tratamento hospitalar. Ele vai ser distribuído de forma gratuita nos hospitais públicos aqui da região de Maringá. E ele foi desenvolvido para que a criança possa falar um pouco sobre o que está acontecendo e talvez assim desmistificar alguns medos tradicionais das crianças, né? É um livro que é decorrente de muito trabalho, muita pesquisa, e ele começa facilitando com que a criança conte o que aconteceu de uma forma que o adulto entenda, né? Em três etapas, início, meio e fim. Então, tem um quadrinho, assim, revista em quadrinho, que eles estão bem acostumados. E a primeira questão é quem estava na história, aonde aconteceu, o que aconteceu e como que resolveu. Isso facilita com que o adulto que estiver ali entenda um pouco do universo da criança. Ela também pode criar seus personagens e personalizar os personagens com adesivos, mostrando as emoções. E identificar também com o adesivo aonde é que está doendo. Isso facilita o diagnóstico e o relacionamento do profissional de saúde com a criança que está ali no hospital, que acabou de chegar. Tem várias atividades interessantes. Tem sobre iluminação de luz e sombra. Ela pode fazer teatro de sombra, investigar as luzes que tem ali, porque muitas crianças têm medo de luz diferente ou de sombra. E quando a gente começa a enfrentar o medo, investigar o medo com curiosidade e amor, a gente consegue ultrapassar essas barreiras, né? Tem também um jogo de tabuleiro, porque muitas das vezes a criança que chega no hospital, ela está lá esperando um tratamento, esperando um remédio, esperando a alta. E às vezes fica com o celular na mão, o adulto fica com o celular na mão, esperando aquele tempo passar. E aquele tempo é um tempo precioso, aliás, todo o tempo da nossa vida é precioso demais para a gente desperdiçar. Então, a gente pode aproveitar esse momento para conhecer melhor a criança que está ali, né? Eu, quando estava no hospital com meu filho, a gente brincou com esse jogo de tabuleiro e tem uma parte que fala, conte sobre algo admirável. E ele me contou que ele era goleiro e ele foi e conseguiu pegar uma bola que ia no ângulo. Então, isso foi algo muito marcante para ele. E eu não sabia dessa história. Foi algo que foi muito marcante para mim também. Eu saber um pouquinho do que é importante para ele. Esse vínculo da família com a criança sempre sai fortalecido. E por falar em tecnologia, a criança fica com muita tecnologia na mão hoje em dia, mas de uma forma passiva, o que é muito prejudicial para a saúde mental das crianças. Então, aqui a gente dá uma proposta de tecnologia de forma criativa. Ela tem como escolher um fundo verde para poder alterar com um aplicativo gratuito, que é o ChromaVid. Então, a criança pode alterar e aprender sobre tecnologia. Também pode brincar de stop motion, que é aquele que você pega um personagem, aí você anda um pouquinho com ele, tira uma foto, anda um pouquinho, tira outra foto. Aí depois parece que ele andou sozinho.
Vira um desenho, assim que eram feitos os desenhos antigamente.
Exatamente.
Né? Os desenhos animados.
Exatamente, é uma animação. Então você tem o personagem ali, ele pode brincar com vários fundos diferentes, com espaço ou algo mais temático com a situação que está vivendo, né, hospitalar. Então, tem várias opções para as crianças brincarem com esse livro.
Muito bacana. É um livro, então, interativo, de forma lúdica, faz com que a criança demonstre aquilo que ela está sentindo.
Exatamente. E ele é único, exclusivo daquela criança. Ele vem embalado individualmente com lápis para que não haja contaminação. Então, muitos hospitais, os hospitais específicos de criança, eles têm brinquedoteca. Mas nem toda criança pode ir até brinquedoteca por conta do risco de contaminação. Então, esse livro foi pensado para todas as crianças. As crianças que estão em hospitais especializados para pediátricos, que têm essa opção, mas também para as crianças que estão em hospitais diferentes, que não têm brinquedoteca, que não têm opção de sair do quarto. Inclusive, eu fui fazer muito trabalho voluntário em hospitais. E a gente fez visita nos quartos e no ambulatório. E por conta disso que a gente trouxe esse livro para que a equipe médica tenha recurso para poder brincar com as crianças, né? Tem algum recurso para poder facilitar. Muitas das vezes que eu ia nos hospitais, um adesivo já salvava a vida daquele enfermeiro que estava tentando pulsionar, né? Assim, olha só esse adesivo, e dava um adesivo para a criança. E aqui é um recurso que o médico, o enfermeiro, eles têm como utilizar para qualquer situação, inclusive para alimentação. A criança vai para o hospital e precisa se alimentar com uma comida que ela não está acostumada, uma comida diferente. E aqui tem um pratinho para ela poder brincar e tem os alimentos também para ela poder destacar e brincar com a comidinha.
Que bacana. E eu ia te perguntar justamente isso. De onde surgiu a ideia de escrever um livro assim, pensando nesse público?
Eu tenho dois filhos, né? E muitas das vezes a gente precisa ir para o hospital com eles. E eu brincava muito com as crianças no hospital. Fazia com o que tinha disponível, né? Fazia catapulta, com palito, estilingue, né? A gente brincava de ação em cadeia para derrubar as coisas. É bem divertido. Mas eu percebi que eu tinha essa facilidade de criatividade por conta do meu histórico. Eu sou psicóloga, professora de criatividade e tecnologia. Então, eu tenho essa facilidade de criar brincadeiras com materiais comuns, né? E as outras mães não tinham essa habilidade, esse conhecimento. Então, eu decidi fazer um trabalho voluntário e levar. E fiz perguntas para muitos médicos e hospitais o que eles achavam se eu fosse capacitar essa equipe médica para isso. Muitos gostaram da ideia, mas muitos falaram para mim assim, olha, a minha obrigação e a minha responsabilidade é manter a criança viva. Você vai me dar mais uma função, mas já estou sobrecarregado. Então, o livro veio para sanar essa dor, porque ele é muito autoexplicativo. Ele vem sempre embaixo de cada atividade uma fala para o adulto que estiver com a criança, né? Para poder orientar de uma forma ou sugestões. Tem a parte do origami, por exemplo, que dá sugestão de procurar no site da NASA o que eles fazem com origami, né? Os equipamentos que eles levam para o espaço com origami. Então, é um livro que, desde a criança, né, de 2, 3 aninhos, pode se divertir com os adesivos e com o personagem, até os mais velhos, de 10, 12 anos. Tem parte de investigação de circuito elétrico, por exemplo. Então, é uma variedade muito grande, sempre dando sugestões. Tem também parte de programação. É uma parte do MIT, ele fez o Scratch.
Que legal.
E a gente tem uma turminha do Cria Curativa no Scratch. É muito interessante essa abordagem de criatividade para o tratamento emocional da criança no hospital.
Bacana. E é um livro produzido com lei de incentivo.
Exato. Ele foi aprovado pela Lei Rouanet. E ele, por isso que a gente vai conseguir distribuir de forma gratuita no Hospital da Criança, na Santa Casa, nos hospitais da região. E graças aos nossos patrocinadores, que eu sou muito, muito grata, sem os nossos patrocinadores, isso não seria possível. Né? E foi uma batalha muito grande, porque muitas empresas de lucro real não conhecem esse benefício, ou têm algum conceito desatualizado de que é difícil, de que não dá certo. Visitei muitos escritórios de contabilidade para poder explicar sobre a importância do contador falar para a empresa, para o seu cliente, né, da importância de destinar. E é muito simples destinar. O contador consegue fazer a análise ali e fazer a destinação e esse dinheiro não vai sair da empresa. Ele iria todo para a União e uma parte, ele pode, até 4% ele pode destinar. Então, eu agradeço muito a Farmácia São Paulo, a Cocamar, a Gráfica Massoni e a Usina Santa Terezinha, que são nossos patrocinadores. Sem eles, a gente não conseguiria chegar até aqui.
E outras empresas que, de repente, estiverem nos ouvindo ainda podem patrocinar?
Podem. A gente conseguiu uma grande parte, e eu espero que até o Natal esse livro esteja impresso na mão das crianças. Então, patrocinadores ou empresas de lucro real ou contadores que saibam a importância que é botar esse livro na mão das crianças, por favor, é só entrar em contato, né? Tem um arroba Cria Curativa, que é fácil de entrar em contato comigo. E é bem interessante esse livro. E acho que é necessário. O mais importante desse livro é você escutar as crianças. Uhum. Né? O hábito de escutar a criança é muito importante. Uhum. Né? Às vezes, eu fazia visita nos hospitais para saber sobre esse livro, o que os enfermeiros, os médicos e assistentes sociais estavam achando do livro, para saber se estava num lugar do jeito certo e mais adequado. E eles falaram da importância, principalmente dessa primeira parte, onde a criança conta a sua história e diz aonde está doendo. Uhum. Porque, às vezes, tem assuntos muito delicados para serem tratados, né? Principalmente nessa época que a gente está percebendo a quantidade de abuso que tem infantil. E a criança não tem espaço de fala. E quando tem espaço de fala, às vezes o recurso que o enfermeiro tem ou que um profissional tem é um lápis e um papel. Uhum. Não tem nada lúdico. Então, quando você tem um teatrinho, você tem os personagens, você pode identificar onde que está doendo de uma forma representativa e lúdica. Uhum. Facilita a criança poder tocar em assuntos delicados, né? Não que isso não é um substituto da escuta especializada, uhum. né? Mas é um recurso para a gente escutar as crianças. Uhum. E, quem sabe, identificar alguma situação que a criança está correndo algum tipo de risco, perigo, né?
Uhum. As crianças não sabem, muitas vezes, como se expressar.
Exato.
Né? Então, é para isso que esses recursos são muito importantes.
Sim. É um recurso fundamental para que os hospitais tenham acesso, né? E quanto mais hospitais tiverem acesso a esse recurso. E, assim, o medo que a criança tem do hospital causa muito estresse, né? Uma percepção diferente do limiar de dor. Então, eu sempre conto da história do meu filho que cortou o dedo, saiu uma gota de sangue e ele chorava desesperadamente. E eu perguntei para ele: o que você está pensando? Ele: mãe, será que todo o meu sangue vai sair por esse buraquinho? Aí eu falei para ele: não, vai formar uma casquinha, ele vai parar. Se ele tivesse sido alguma coisa na canela, eu estava imaginando que já tinha quebrado a perna. Uhum. Mas eu sabia que não era nada grave. Uhum. Mas o desespero dele era real. É. Né? E se a gente não trata do medo da criança, a gente vai confundir, vai ficar muito mais difícil de tratar a doença ou a dor da criança. Porque tudo se mistura. Uhum. Né? Na vida da criança, o medo se mistura muito. E o nível de estresse da criança atrapalha muito os índices dos exames. Uhum. Né? Exames de sangue, essas coisas.
Ah. E, Vanessa, esse não é o seu primeiro livro? Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória.
Ah, que legal. Não, esse não é o meu primeiro livro. Eu escrevi o livro A Dona Aranha e o Espelho. Uhum. Esse foi meu primeiro livro. Eu sou formada nos Estados Unidos, sou psicóloga e trabalhei com criança com autismo. E foi muito interessante porque eu aprendi muito com eles lá. Eu aprendi que cada ser humano é único e a gente não deve comparar com o outro, né? Então, a gente não compara uma criança com autismo com outra criança com autismo porque não faz sentido. E isso deveria ser assim para todas as crianças, porque todos nós somos diferentes, todos nós temos habilidades diferentes e aprendemos de formas diferentes. E a partir daí eu fui investigar como que a gente poderia levar isso para uma educação mais tradicional, onde um professor tem que dar conta de 30 crianças. Uhum. E como que o professor pode fazer uma aprendizagem significativa, individualizada, com 30 crianças? Na forma que está a educação, é praticamente impossível. Então, eu fiz uma pesquisa, quem fazia algo parecido, e encontrei o Exploratory Museum na Califórnia. E lá eu aprendi sobre aprendizagem investigativa, aonde a gente facilita a curiosidade da criança sobre algum tema. E o tema que eu facilitei foi, nesse livro da Dona Aranha Espelho, foi sobre a ótica, né? como que a gente percebe o espelho, como que ele muda, né, a imagem. Ele faz um flip da imagem, você pode aumentar com dois espelhos planos a quantidade de imagens que você vê ali. Então, é um ponto de curiosidade. E, a partir daquele ponto de curiosidade, a criança vai investigar o que ela tem interesse. Então, é uma solução. E a prática científica, ela começa com a observação, gerar hipótese, questionar, investigar, analisar e comunicar. Essa prática científica, a criança nasce com ela. A criança vai engatinhando, pegar uma sola de sapato, ela vai se perguntar o que é isso, vai botar na cabeça, e vai testar, e vai lamber para ver se é de comer, e vai, sem ninguém pedir para ela fazer os testes. E vai chegar uma hora que ela vai botar no pé, sabe? A criança nasce investigativa. A educação acaba atrapalhando um pouco essa parte da curiosidade tradicional, a educação tradicional. Porque a criança precisa escutar e repetir o que o professor está falando, o que o livro está falando. Então, no meu livro, vem com espelho, com aranha, para não acreditar em tudo que está escrito. Para que ela possa investigar e tirar suas próprias conclusões. E isso facilita o pensamento crítico, né? Então, a partir deste livro, da Dona Aranha e o Espelho, eu escrevi, eu conversei com a Macmillan, é uma editora de 180 anos da Inglaterra. Eles gostaram muito da minha forma de escrever, que é inovadora, que eu consigo juntar a emoção e o medo do desconhecido, né? Né? No livro da Dona Aranha. Então, eu consigo juntar o socioemocional com a investigação científica. E eles gostaram e contrataram para que eu escrevesse uma coleção de livros para as crianças, para eles aprenderem inglês de uma forma criativa. E eu escrevi, foi o Trust for Me Discoveries. Ele são 4 livros para educação infantil. Ele é para infantil 2, 3, 4 e 5. São 4 livros. E foi reconhecido pelo British Council como entre os 5 melhores livros do mundo.
Que bacana, parabéns.
Então, obrigada. Então, assim, é uma honra muito grande ser uma brasileira aqui, né, de Maringá, ter reconhecimento internacional da nossa literatura, da forma que a gente percebe o mundo. Isso é muito gratificante. E agora eu escrevo para a Rap Educação, que é uma empresa aqui também de Maringá, mas que ela está no Brasil inteiro e no mundo inteiro também, com os seus livros, que ensina tecnologia de uma forma criativa e diferente, né? Tem várias formas, mas eles são bem, bem interessantes. Eu estou escrevendo para a Rap também, está bem, bem divertido.
Tá certo, Vanessa, é isso. Muito obrigada, viu, por essa entrevista aqui na CBN. Parabéns pelos livros.
Muito
então,
obrigada.
Até o final do ano devem ser distribuídos o Cria Curativa.
Sim, até o final do ano a gente vai ter o livro aí. A gente volta aqui para falar sobre esse lançamento, sobre a experiência das crianças terem esse livro na mão e sobre a experiência da equipe hospitalar também, de como é ter esse recurso disponível para as situações que geralmente são estressantes e traumáticas e transformar isso em alegria e conexão.
Tá certo, muito obrigada, uma ótima tarde.
Obrigada.
Nós conversamos com a psicóloga e escritora Vanessa Miranda, falamos sobre o livro Cria Curativa.